Pai, nós te agradecemos por estar na tua casa e na tua presença. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar os nossos corações pela tua palavra da verdade, a tua palavra que manifesta quem o Senhor é, a tua palavra que diz ao teu respeito e também ao nosso respeito. A tua palavra que declara sobre nós bênçãos sem medidas e a tua palavra que nos instrui, a fim de que nós possamos, ó Pai, viver uma vida segundo a tua vontade. Por isso, Espírito Santo de Deus, seja conosco e abençoa cada vida que está aqui nessa noite, cada vida que está também nos acompanhando online, pela internet. Que teu Espírito Santo se mova em nós e através de nós e que possamos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor reservou para nós essa noite, em nome de Jesus. Me capacita também, Senhor, porque não tenho nada sem ti, não tenho nada a oferecer ao seu povo e à sua igreja, mas me coloco nessa condição de servo nessa noite, para que eu possa comunicar e declarar a tua vontade, a tua palavra sobre a vida do teu povo. Por isso fala comigo, da mesma forma que o Senhor tem a dizer sobre o teu povo, fala comigo também, Senhor, ministra também a minha vida e me usa, pela tua graça e misericórdia, e na autoridade do teu nome eu oro e te agradeço por esse momento que temos juntos em família como corpo de Cristo. Seja louvado, Senhor, e receba toda a glória, toda a honra, toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo de número 13, verso de número 11. Perdão, 13:1. 1 Reis 13, verso 1. Nós vamos ler todo o capítulo, nós vamos ler até o verso de número 33. Diz assim a palavra de Deus, esse texto é muito interessante, então preste bem atenção naquilo que o Senhor estará falando conosco. A palavra de Deus diz assim, 1 Reis 13, verso 1 ao 33. Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar. Assim diz o Senhor: um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras, que queimam incenso aqui. E sobre vocês serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal, e disse ele: o Senhor anunciou este sinal, o altar se rachará e as suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição, e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem: homem de Deus, por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia, não comeria e nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Aconteceu que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Contaram ao pai o que o homem de Deus havia dito ao rei. O profeta idoso lhes perguntou: por onde ele foi? Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma árvore. E perguntou-lhe: você é homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: também sou profeta como você. E um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma e beba água, coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Verso 19 diz assim: eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar, comeu e bebeu, e onde lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, com o leão parado ao lado dele, e deram uma notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que o trouxe de volta soube o que havia acontecido, disse: esse é o homem, de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu a sua palavra ao fazer com que o leão atacasse e o matasse. Então o profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. Eles selaram o jumento, e o profeta foi ao encontro, encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta para a cidade para lamentar por ele e para sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou ele, exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, o profeta disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem do que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel, contra os santuários idólatras na cidade de Samaria, certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote nos santuários idólatras. Com isso, por causa deste pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra até aí. Será que você pode dizer um amém para essa palavra? Amados, aqui nós vemos um texto muito interessante a respeito de três homens. Primeiramente, nós vemos um profeta chamado de homem de Deus. Nós vemos o outro profeta chamado de profeta idoso. E nós vemos o nome de um rei no meio de um diálogo com o profeta. E o nome desse rei era rei Jeroboão. Jeroboão primeiro, existem dois Jeroboãos na Bíblia. Esse é o Jeroboão primeiro, pelo fato de ele ter sido o primeiro rei da monarquia do Reino Norte em Israel. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido entre Reino Sul, com a capital em Judá, Jerusalém, e com o Reino Norte sendo a capital, Samaria. Depois da morte ali de Salomão, Roboão, seu filho, reinou no seu lugar. E Roboão foi um homem que não tinha muita experiência, e um homem também que não ouvia a voz de outros homens de Deus. Jeroboão era supervisor, ele não tinha ali um sangue monarca, mas ele era um supervisor dos trabalhos de Salomão nas terras de Efraim e de Manassés, terras importantes que o rei tomava conta, o rei Salomão. Então Jeroboão, ele tinha o contato com as obras que o rei Salomão estava fazendo, com as reformas que o rei Salomão estava fazendo em Israel. Sendo assim, Jeroboão tinha também contato com as pessoas. Ele se dava muito bem com as pessoas. Ele era um intermediário entre as pessoas e o rei. Ele era ali uma espécie de intercessor das pessoas, dos reinos ali representados, né? Ou melhor dizendo, das tribos representados, para levar uma palavra até o rei. Sendo assim, ele sendo esse representante dessas tribos, de 10 tribos do Reino Norte, ele chega depois da morte de Salomão e vai até Roboão e fala com Roboão: vocês estão pesando muito a mão sobre o povo está trabalhando demais, vocês estão pesando a mão sobre o povo. Só que Roboão, ao invés de perguntar ali aos seus conselheiros mais velhos, ele vai perguntar aos conselheiros mais novos, nos quais disseram para Roboão: já que eles estão reclamando, colocam eles para trabalhar ainda mais nas obras, façam que eles trabalhem ainda mais, ou cobrem mais trabalho ainda dele. Isso fez com que o povo ficasse revoltado com Roboão, que era rei do reino sul de Israel, e ficasse ali todos voltados para o rei do reino norte. Instituíram então Jeroboão rei do reino norte de Israel, com ali capital Samaria. Ou seja, ele foi levantado pelas tribos, ele foi levantado como um rei, ele foi levantado como representante do reino norte, porque o sucessor de Salomão não fez um bom trabalho, não consultou a Deus e não se importava com os velhos conselheiros, com homens mais sábios, mas buscou conselhos de pessoas que não tinham experiência nesse campo de reinado, de supervisão, de administração de reino e também de condução de vidas, né, de liderança. Por isso, Jeroboão foi levantado como rei, mas apesar de ter sido um grande administrador das terras, das reformas que Salomão fez, Jeroboão foi um homem que não foi escolhido por Deus. Não foi um homem que foi levantado por Deus. Jeroboão, ele teve ali um bom tempo ali do seu trabalho junto com Salomão, quando Salomão ainda era rei. Alguns estudiosos dizem que depois que ele acabou ali sendo instituído rei, ele acabou se perdendo. Na verdade, a Bíblia diz isso, não só apenas os estudiosos. Ele se perdeu moralmente, ele se perdeu completamente. A Bíblia diz que Jeroboão se perdeu ao ponto de construir dois templos idólatras em Israel. Um no reino norte, no qual ele era rei, e outro no reino sul, que Roboão era rei, e ele vai lá e constrói dois templos idólatras, no qual nos dois templos tinham bezerros de ouro, assim como foi construído o bezerro de ouro lá no Egito. Quem lembra dessa história? Amém, amados? Quando o povo saiu do Egito, melhor dizendo, ao mando ali, quando Moisés sobe ao Monte Horeb, o povo começa a clamar para Arão a demora de Moisés, que Moisés estava demorando muito. Eles vão, queimam todos ali os ouros que eles tinham ali, a herança que eles haviam trazido do Egito, queimam, derretem, fazem um bezerro de ouro, começam a adorar o bezerro de ouro. E quando Moisés desce com as tábuas da lei, ele fica louco, joga as tábuas no chão. Ou seja, isso voltou a se repetir em Israel, pelo fato de Jeroboão não ter sido um homem escolhido por Deus, um homem que foi levantado ali por homens, e um homem que tinha medo de perder o seu controle, a sua liderança. Aí sim, os estudiosos dizem o fato de ele ter construído dois templos, um em Jerusalém, no Reino Sul, e outro no Reino Norte, porque ele não queria perder pessoas. Ele não queria que o povo, as tribos que estavam com ele no Reino Norte, subissem até Jerusalém a fim de adorar a Deus no Templo de Salomão. Ele não queria isso. Então, para evitar com que o povo fosse até o Reino Sul e ficasse por lá e adorasse a Deus no Templo de Salomão, lá no Reino Sul, ele construiu dois templos para que o povo ficasse preso debaixo de suas garras. Só que esse templo que ele construiu foram templos idólatras. A Bíblia mesmo diz, no último versículo que nós lemos aqui, que ele levantou sacerdotes conforme ele quis. A Bíblia fala que ele levantou sacerdote idólatras, e quem quisesse se tornar sacerdote, se tornava. Verso 33 do mesmo 1 Reis de capítulo 13 fala assim: mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, continuou a nomear sacerdotes entre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote nos santuários idólatras. Nós bem sabemos que os sacerdotes eram da tribo de quem? Tribo de Levi. Eles precisavam ser consagrados a Deus para serem sacerdotes, tinha que ter uma tribo sacerdotal para que eles tocassem nas coisas de Deus. Mas só que, como era um sacerdócio pagão, um sacerdócio idólatra, qualquer pessoa que quisesse podia virar sacerdote e trabalhar tanto no Reino Sul como no Reino Norte, nesses dois templos que tinham ali bezerros de ouro como os representantes ali da idolatria em Israel. Ou seja, amados, Jeroboão fracassou. A Bíblia diz desse homem de Deus que vai até Jeroboão para entregar uma palavra de Deus para ele. Foi o texto que nós acabamos de ler. Este homem de Deus vai até Betel chega ali até Jeroboão, e Jeroboão estava ali se aproximando do altar para queimar incenso. Olha o nível de idolatria. O rei não era para queimar incenso. Quem tinha que queimar incenso, quem tinha que adorar a Deus e colocar as ofertas no altar, era o sacerdote. Quem lembra da história de Samuel querendo sacrificar uma ovelhinha, e Samuel chega, bem na hora que ele estava fazendo isso, Samuel repreende Saul, melhor dizendo, Saul tenta ali levantar um altar, colocar ali um bezerrinho no meio do altar do holocausto, fazer um altar de holocausto ali para Deus, e Samuel chega e fala: o que você está fazendo, Saul? Você não pode fazer isso, você não pode colocar essa mão, porque você não é sacerdote, você é rei. Samuel repreende ali Saul, e quando Saul vai sair, ou melhor, quando Samuel repreende Saul, e quando Saul não gosta da repreensão de Samuel, Samuel vai embora, ele segura Saul, segura Samuel pela capa, rasga aquele pedacinho da capa de Samuel, e Samuel diz para ele: assim como você hoje rasgou a minha capa, hoje Deus está rasgando o seu reino de Israel. Amém ou não? Rei não era para entregar oferta queimada no altar do holocausto. E ele estava fazendo algo não para Deus, mas dentro da sua cultura pagã e idólatra. Por isso chega um homem de Deus e grita: altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá da dinastia de Davi. Ou seja, não vai ser da sua descendência, não vai ser da tua dinastia, não vai ser alguém que vai seguir os seus caminhos, vai ser alguém que vai ser segundo o coração de Deus, como foi Davi. O que esse profeta estava profetizando aconteceu, amados, 300 anos depois. Josias nasce e conserta todos os erros de Jeroboão, que foi um símbolo de idolatria pagã em Israel. Josias retirou a adoração nos altos, queimou ali, perseguiu os profetas, tirou os profetas de Baal, de Azerá e outros profetas ali representados que faziam culto pagão. Josias fez uma reforma em Israel. Só que essa profecia era para 300 anos lá na frente. Então esse homem de Deus vem com uma autoridade, debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma voz profética, e confronta o rei, dizendo: o altar vai ser rachado no meio, as ofertas que você colocou aí, melhor dizendo, a cinza que está aí no altar vai ser rachada e as cinzas vão cair no chão. E ele profetiza isso, e realmente isso acontece. O sinal que ele deu aconteceu. Ele deu uma mensagem profética que iria acontecer depois de 300 anos, e uma que aconteceu imediatamente. No verso de número 3 ele fala: naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal e disse a ele: o Senhor anunciou esse sinal, o altar se rachará e as suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição, ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Verso número 5: e ao mesmo tempo uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram exatamente como o homem de Deus havia dito na mensagem recebida do Senhor. Ou seja, ele foi um profeta preciso. Ele foi um profeta que se moveu e entregou uma palavra, uma direção profética específica, para que iria se cumprir no futuro, e algo que iria se cumprir imediatamente. O altar se rachou ao meio, as cinzas caíram sobre o chão, e quando a cinza do altar caía sobre o chão, significava que a oferta não valeu de nada. A cinza precisava ser retirada do altar e lenha novamente precisava ser colocada. Se a cinza caísse sobre o chão, significa que a cinza, ou melhor, que o culto ali, ou melhor, o sacrifício não havia valido de nada. E ele deu ali uma palavra e uma direção para a vida desse rei. E depois de tudo isso, ele ora e novamente a mão do rei volta a funcionar de uma maneira normal, e o rei convida esse homem de Deus a ir ganhar um presente, a ir jantar com ele, e diz assim no verso 7: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Só que esse homem de Deus, guiado pela voz profética do que o Deus havia falado para ele, ele imediatamente recusa essa oferta e fala assim no verso 8: mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia, nem comeria e nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma quando estiver lá, e não volte pelo caminho por onde foi. Deus deu uma direção para este homem: você não vai comer na mesa de ninguém, você não vai comer nada, você vai voltar por outro caminho, porque se ele volta pelo mesmo, ele corria o risco de ser morto. Deus fala: volta por outro caminho, não toque em nada, não coma nada, volte apenas para sua casa. Ele recebeu uma direção profética e ele estava obedecendo até então. Ele profetiza, preste bem atenção, ele profetiza sobre o futuro, 300 anos do reinado de 300 anos depois veio o reinado de Josias. Ele profetiza no presente que o altar seria rachado, que as cinzas cairiam no chão, e depois ele fala: eu não posso ficar aqui com você e não posso receber presente nenhum, não posso comer, eu preciso voltar para minha casa ainda por outro caminho. Foi o que Deus me disse. E ele estava voltando. E quando ele começa a voltar para sua casa, debaixo dessa palavra que Deus havia dado a ele, estava cumprindo tudo certinho. Ele para descansar, se coloca suas costas sobre uma árvore, senta ali debaixo de uma árvore, muito parecido com a história de que alguém de quem a gente conhece, que estava debaixo da árvore e desejou sua própria morte, que foi o profeta Elias. Ele senta debaixo daquela árvore para dar uma descansada, e de repente chega um outro profeta idoso, que havia ouvido essa conversa dos seus filhos, monta no seu jumento, vai até ele e se encontra com ele lá e fala assim: eu também sou profeta. E Deus me disse para você vir comigo para minha casa e comer. Venha comigo e coma alguma coisa. Ele fala no verso de número 18, ele fala assim: o profeta idoso, porém, respondeu: eu também sou profeta como você. Primeiramente ele recusou, depois o profeta fala assim para ele: eu também sou igual a você, eu também sou profeta. E um anjo me deu esta ordem na parte do Senhor: trago para casa com você para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. E aí começa a desobediência desse profeta. E o tema dessa palavra é: obedeça à voz profética, ou seja, obedeça à voz de Deus. O profeta estava fazendo tudo certo, ouvindo a Deus a todo momento, ouvindo uma direção que Deus havia dado. Profetiza sobre isso, profetiza sobre aquilo e volta para casa sem comer nada. Só que quando ele encontra outro profeta, que nós nem sabemos se ele realmente era um profeta de Deus, porque ele já poderia também ter se corrompido no meio de uma idolatria pagã que já havia em Israel, ele poderia também ter sido um profeta que se corrompeu no meio de tudo isso. Esse profeta idoso fala em nome de Deus, mentindo, usando uma palavra, dizendo: o anjo do Senhor falou comigo e mandou dizer a você que você fique, coma em casa e beba, coma pão e beba água. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: o que que vale mais? A voz de Deus ou a voz do anjo? O profeta tinha uma direção da voz de Deus. O profeta mentiroso, o velhinho, o idoso, ele chega e fala em nome de Deus, dizendo que recebeu uma palavra de um anjo. Isso gerou uma confusão no coração desse profeta, que havia feito tudo certo, até o momento que ele começou a escutar outras vozes na sua vida. Deus não havia falado para ele mudar de plano. Quem disse para ele profetizar para Jeroboão foi Deus. O próprio Deus falou com ele. E no meio do caminho, e Deus já havia dito para ele: não pare no meio do caminho, não coma no meio do caminho, não volte pelo mesmo caminho. Ele faz tudo o contrário daquilo que Deus havia dito para ele. Ele foi um profeta que havia acabado de acertar tudo que Deus havia mandado, e depois foi um profeta que acabou se perdendo, porque começou a dar ouvidos a outras vozes. Ah, mas ele era um profeta idoso. Ah, mas ele falou em nome de Deus, mas ele estava mentindo. Ele estava mentindo porque ele queria ali, amados. Obviamente, não sei na verdade o que ele queria, os estudiosos falam que ele poderia ali trazer aquele profeta para aquela casa e denunciar aquele profeta para o rei Jeroboão, porque ele sabe da mensagem que ele havia entregue para Jeroboão. Ele sabe que Jeroboão havia mandado prender ele. Talvez ele queria que aquele profeta estivesse ali na sua casa para bolar uma arapuca, uma emboscada para prender aquele profeta. Isso alguns estudiosos falam sobre isso, mas nós não sabemos de fato o que que aquele profeta idoso queria realmente com aquele homem de Deus. O fato que ele mentiu em nome do Senhor, Ele mentiu usando o nome de Deus e fez com que a vida desse profeta se perdesse, porque no momento que ele senta na mesa, come do pão, bebe da água, aí a verdadeira palavra de Deus vem sobre ele. E Deus, na sua misericórdia, acaba usando esse profeta idoso, que era um mentiroso. Deus, na sua misericórdia, usa a voz daquele homem e fala assim, ó: você desafiou a palavra do Senhor. Verso 21. E desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Não foi o anjo, foi o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar, comeu e bebeu onde eu lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Até aí tudo bem, né? Já era uma desgraça, mas pelo menos Deus não tinha falado que ia matar ele exatamente naquele momento. Deus falou: você não vai ser enterrado com seus pais. E isso já era uma desonra. Imagine você, a pessoa, dentro daquele contexto judaico, que a origem representava muito, o pai representava muito, a família representava muito, ele ia ser enterrado em outro túmulo, ou seja, como indigente, ele não estaria junto com a sua família, ele estaria longe da sua cidade, do lugar onde ele nasceu, dos túmulos do seu pai, dos seus avós, ele estaria sendo enterrado como indigente. Não bastasse isso, quando ele sai da mesa e vai embora, monta no jumento e vai embora, o leão tira a vida dele, o ataca e o mata. E ele para, não o consome, não o tritura, não o devora. Fica o jumento, o profeta morto e o leão parado ao seu lado. Começou o burburinho na cidade, as pessoas viram que aquele corpo estava na estrada. O profeta idoso, o mentiroso, ficou sabendo, vai até lá. E quando ele chega, ainda está. Você vai entender que eu estou querendo chegar. Onde eu estou querendo chegar, amém ou não? O profeta chega, o idoso chega lá, ainda está lá o jumento, o profeta e o leão, sem estraçalhar a vida daquele homem morto. O profeta chega, o idoso, coloca ele sobre o jumento, coloca ele ali em cima do jumentinho e leva ele embora, para que ele pudesse ser enterrado junto da família desse profeta, no túmulo desse profeta, fora da sua cidade, como Deus havia prometido. O que que o leão representa aqui? O leão representa a voz profética. O leão representa uma autoridade suprema da parte de Deus. Deus veio para julgar aquele homem, não para estraçalhar. O leão veio e exerceu uma voz de comando: só mata e não destrói. Então a voz profética, representada como leão, representada como juízo de Deus, veio sobre a vida daquele homem, mata-o, mas não o consome, não o destrói, não o consumiu a sua carne. Imagine um leão parado do lado de uma presa, sem atacar, sem querer comer aquela carne, e também do lado de um jumentinho, fácil para ser abatido. O leão obedecendo uma voz profética, Deus falou para ele: apenas mata, não consome. E o leão permaneceu estático ali naquele lugar. E o homem de Deus morto, longe da sua terra e julgado pelo Senhor, pelo fato de não ter ouvido a voz de Deus e ter dado ouvido a outras pessoas. E o que eu quero dizer com isso, agora sim eu começo a pregar, te dei todo um panorama. Deus, amados, nos chama para que nós venhamos ouvir a sua direção profética, é a sua voz, e não a voz, amados, de pessoas que talvez se levantem dizendo mentiras ao nosso respeito e dizendo muitas vezes que aquilo é de Deus. Muitas vezes a nossa imaginação também faz com que nós venhamos querer ouvir respostas específicas que não é o que Deus está dizendo. Quando uma palavra da parte de Deus vem sobre as nossas vidas, nós temos paz no nosso espírito. É impossível Deus não tratar conosco e não trazer paz sobre nós. Ele é a paz que excede todo entendimento. O Senhor é paz, Ele é o Deus da paz, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Deus da paz e da bonança, da fartura e da segurança. Então quando Deus te direciona sobre algo, sobre alguma coisa para que você faça, quando Deus fala de maneira específica com a tua vida, amados, Ele vai te direcionar por esse caminho. Só que em alguns momentos nós, amados, queremos seguir outras vozes. Nós queremos ouvir vozes de aceitação para realizarmos aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus está dizendo que nós façamos. Estão aí, amém ou não? O profeta havia recebido uma palavra de Deus. Embora seja muito confuso esse contexto de um homem mentir em nome de Deus, falando que o anjo falou com ele, ele não consultou a Deus para ver se isso era verdade.
O profeta não parou e orou: Senhor, realmente essa é a tua vontade? O Senhor havia falado para eu não comer, para eu voltar por outro caminho, para eu não beber nada. Será que realmente é o Senhor falando comigo? Não, ele acredita numa falsa numa profecia falsa, uma falsa profecia. Ele acredita numa profetada de um homem que se dizia profeta de Deus. E nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres de Deus, que caminham obedientes à voz profética que Deus já colocou no nosso coração e tudo aquilo que Deus diz a nosso respeito. Ai, pastor, como eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, como eu consigo escutar a voz de Deus? A própria palavra de Deus é a voz de Deus para nossas vidas. Tudo que Deus quer testificar na nossa história, na nossa vida, sobre a nossa existência, está na sua palavra. Deus pode te dar direções proféticas, Deus pode falar de maneira audível com você, pode. Deus pode te falar com você através de sonhos, visões, usar a vida de outras pessoas, mas isso não pode estar fora do contexto da sua palavra. Não existe isso. Não existe profecia sem escritura. A profecia se cumpre através das escrituras. Nós testificamos a profecia, nós testamos o profeta através das escrituras sagradas. Esse homem de Deus foi levado por um sentimento, por uma emoção e obviamente por um abatimento, por um cansaço, por uma fome. Deus havia falado para ele: não coma. Ele estava com fome, ele estava exausto. E quinta-feira passada eu acabei falando isso numa palavra que eu ministrei. No momento em que você abaixa o teu escudo e abaixa a tua espada, é esse momento que você se torna mais vulnerável. É no momento que você descansa depois de uma guerra que você se torna vulnerável. É quando você fala: ah, agora eu já venci essa peleja, vou baixar minha guarda. Quando Elias havia acabado de matar mais de 800 profetas de Baal e de Azerá, Jezabel se levanta contra ele e diz: você vai morrer, Elias. Amanhã mesmo vai acontecer algo terrível com você, você não vai viver mais. O profeta estava descansado, ele havia acabado de sair de uma guerra, ele estava exausto. Melhor, ele estava cansado de uma guerra, ele baixa a guarda. E é nesse momento, amados, que nós nos tornamos presas fáceis. Porque se nós não entendemos que nós precisamos continuar avançando e só parar através de uma voz de comando, nós vamos relaxar depois de uma peleja. Sabe aquele momento que você, depois de exercitar algo ou fazer algo que tanto que você queria, se relaxa? Você fala: ah, agora cansei, agora estou de boa, já fiz tudo que eu tinha para fazer. É nesse momento que nos tornamos vulneráveis. É quando achamos que está tudo bem que é o perigo, porque aquele que está de pé precisa vigiar para que não caia. É nesse momento que está tudo indo tão bem que você precisa estar de vigilante, sóbrio e vigilante, orando em todo o tempo, não deixando de fazer súplicas e orações. Esse é o tempo que nós temos que levantar o nosso escudo e também a nossa espada contra as astúcias e as ciladas de Satanás. O profeta sentou debaixo da árvore, ele estava cansado, ele estava com fome. E justamente o que o outro profeta mentiroso vem falar sobre ele, é para que ele comesse. Jeroboão disse para ele: vamos lá para casa, você vai comer e eu vou te dar um presente. Um rei falou para ele, ele negou a palavra do rei, ele não aceitou o que o rei disse para ele, mas ele escutou um falso profeta, porque ele permitiu que o seu cansaço ali, e também talvez ali uma vontade, a fome, algo que estava gritando sobre a tua carne, o influenciasse. E nós não podemos, amados, ser influenciados pelos momentos que nós estamos passando nas nossas vidas. Tem muitas pessoas que são influenciadas pelo momento em que ela está passando, mas você precisa entender que o momento não pode definir uma vida. O momento de dificuldade que você está passando não pode definir quem você é. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou enfrentando uma dificuldade. Mas isso não quer dizer uma enfermidade, por exemplo, uma dificuldade financeira, mas você não é aquilo que você está passando. É um momento difícil. O tempo do deserto para o povo de Israel foi temporário. As lutas também são temporárias. Vai ter momento que você vai passar por mais lutas. Vai ter momento que você vai estar mais de boa. Vai ter momento que você vai ser mais atacado. Vai ter momento que você vai estar mais tranquilo. A vida, amados, é feita também de ciclos. Seja isso na nossa vida espiritual ou na nossa vida natural. Tem dia que você vai trabalhar mais. Tem dia que o trabalho vai estar mais tranquilo. Tem dia que você vai ter que se exercitar mais na academia. Tem dia que você pega menos pesado. Tem dia que você passa uma semana bem, tem dia que você está resfriado. Ou seja, a vida passa por ciclos. Vocês estão aí, amém ou não? E o momento da dificuldade não pode definir quem nós somos. Ah, estou cansado com fome, agora eu vou começar a ouvir outras vozes, porque eu estou cansado e eu mereço ouvir aquilo que eu quero ouvir. O profeta, querendo ou não, foi atendido por algo que estava clamando dentro de si, gritando dentro de si, eu tenho fome. Então quando o outro profeta mentiroso vem e fala, eu estou falando na parte de Deus para você, foi um anjo que me disse, vai lá em casa comer, toma alguma coisa, descansa. Aquilo foi música para os seus ouvidos, mesmo ele sabendo que Deus não havia dito para ele fazer isso. Deus falou para ele, volta para outro caminho. O que ele estava fazendo lá nesse mesmo caminho? Deus subjugou esse homem de uma maneira dura. Imediatamente ele perde a sua vida. Ele havia acabado de profetizar sobre um rei que haveria de herdar o trono, sendo da dinastia de Davi, 300 anos depois. Ele faz uma profecia a longo prazo. Ele faz uma profecia que se cumpre imediatamente com o altar se quebrando. Mas depois esse mesmo profeta que foi usado por Deus foi convencido por um falso. Por isso nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Profeta de Deus reproduz aquilo que ele ouve de Deus apenas. E qual que é o nosso papel? Testar o profeta através das escrituras. Porque tudo que Deus quiser falar com você e tudo que Deus quiser cumprir na tua vida, ele vai falar através da sua palavra. Ele vai falar através da sua palavra. E por isso, amados, se nós nos perdermos em meio às dificuldades da vida e começarmos a ouvir outras vozes, nós temos a tendência em cair num engano, em nos perdermos no meio da caminhada. Jeremias foi um homem que enfrentou diversos falsos profetas. Jeremias capítulo 23, verso 21. Fala a respeito dos profetas que falavam aquilo que o povo queria ouvir. Por isso que Jeremias foi preso por falar a verdade. Esse profeta havia sido preso. O rei Jeroboão falou, prenda-no. Só que Deus foi misericordioso e congelou a mão do rei ali, travou a mão do rei e ele foi solto. Jeremias 23, verso 21. Diz assim, não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro, não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado as minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e das suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim, onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem, tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano, e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procurando fazer meu povo se esquecer de mim como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar aos ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que os meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre a palha e o trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, são contra esses profetas que roubam as palavras um dos outros e afirmam que receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem esta profecia do Senhor. O último versículo diz assim, sou contra esses falsos profetas, seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar, não os enviei, não os nomeei e eles não têm nada a dizer a este povo, eu sou o Senhor e falei. Falsos profetas estavam espalhados por toda a nação, dizendo o que o povo queria ouvir, falando de sonhos imaginários da sua própria cabeça e fazendo o povo pecar. Só que nós temos uma direção aqui, que quando Deus fala, o coração arde, a paz que excede todo entendimento vem sobre as nossas vidas. E nós não precisamos, amados, apenas que pessoas sejam usadas para dizer a nosso respeito. Nós podemos consultar a Deus e o seu próprio Espírito Santo vem sobre nós e faz arder o nosso coração aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Por isso, como eu consigo desenvolver uma vida que consegue ouvir a voz de Deus? Uma vida que busca a voz de Deus e consegue discernir a voz de Deus ou a voz dos falsos profetas ou a própria voz do Satanás que até mesmo se disfarça até em anjos de luz? Com uma vida de relacionamento, com uma vida de entrega, com uma vida de de fé no Senhor Jesus Cristo, alguém que crê realmente na sua palavra, alguém que o busca e alguém que abre espaço para que Deus venha tomar conta da sua história. Eu não conheço ninguém que foi usado por Deus que não tenha aberto espaço sem medidas para que Deus agisse na sua vida. Eu não conheço ninguém que seja usado de maneira transformadora, de maneira sobrenatural, que não tenha aberto todas as áreas da sua vida e entregue todos os seus caminhos a Deus. Eu não conheço pessoas que são usadas exponencialmente, sobrenaturalmente. São pessoas que se entregam num nível profundo, que não há mais esconderijos para Deus, não há mais portas secretas do seu coração, já não escondem nada para Deus, porque sabem que Deus conhece todas as coisas, as intenções e os pensamentos do nosso coração. São pessoas que se entregam sem medida. As pessoas mais usadas por Deus e que mais são guiadas, que ouvem a voz de Deus, são aquelas que consagram a tua vida ao Senhor e são aquelas que se separam para que Deus o tome de maneira soberana. É quando nós escolhemos ouvir a verdade da palavra de Deus e nos separamos para que Ele venha de maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. Jeremias foi subjugado, Jeremias foi preso, Jeremias foi açoitado, porque Jeremias falava a verdade. E muitas vezes palavras que nós recebemos não são aquilo que nós queremos ouvir. Em muitos momentos, palavras proféticas são palavras de conserto. É Deus falando, arruma a tua vida. É Deus falando, abandona esse pecado. É Deus falando, para de ser dessa forma. Você precisa ser transformado. Quantos anos você está usando, vivendo da mesma forma? Eu sou fruto de uma palavra profética que se cumpriu na minha vida. Tem uma prima da minha mãe que mora na cidade de Santa Branca, uma mulher da Assembleia de Deus, de jejum e oração, aquela tiazinha do coque. Numa madrugada de 2011, ela tem um sonho comigo, onde eu havia sofrido um acidente e ela via o carro todo estraçalhado, mas ela me via ainda bem com vida. Eu, como um desviado, recebo aquela palavra e falo, está amarrada em nome de Jesus, não vai acontecer nada não. Se Deus está avisando é porque Deus já livrou, mas Deus estava dando um alerta. Deus estava alertando. A própria fala de Jeroboão foi um alerta para esse profeta. Quando Jeroboão fala, vem, vamos ganhar um presente, janta em casa, come alguma coisa, vem para o palácio, já era um alerta, porque ele negou a primeira e talvez ele tivesse que ligar mais vezes, mas ele não conseguiu. E esse alerta veio da parte de Deus sobre a minha vida, dizendo, vai acontecer isso. E 3 meses depois a palavra profética se cumpriu. Eu estava desviado, longe dos caminhos do Senhor, estava vivendo uma vida promíscua, segundo meus próprios desejos e vontades carnais. E na madrugada de 11 de maio de 2011, eu saio para uma balada com meu amigo, dirigindo o meu carro, vou para a balada, paro num barzinho, tomo umas birita, nem foi tanta como eu tomava antes, me veio um sono sobrenatural, ou do inferno, melhor dizendo, um sono do inferno. Eu comecei a ter muito sono, fui para o banco de trás do carro, comecei a dormir. Esse meu amigo sai de Jacareí, vai para São José. Na volta, eu só lembro de eu abrir meus olhos e falar, vou pular para o banco da frente. Eu sempre andava sem cinto, eu pulo para o banco da frente, abaixo o banco para eu dormir e passo o cinto. Alguns minutos depois, aqui na Dutra, perto da Johnson, ele dorme no volante voltando. Ele tinha tomado um suco de laranja no barzinho, ele dorme no volante e arrebenta na traseira de um caminhão a 110 por hora na Dutra. Eu acordo com ele ensanguentado, porque ele que usava cinto estava sem, e eu que não usava estava com. Ele sem cinto, ele estoura o para-brisa com a cabeça, tomou 14 pontos, um rasgo gigantesco no pescoço, jorrando sangue, olhando para mim, chorando, me pedindo desculpa. Eu olho para aquela cena de terror, sem saber o que estava acontecendo, porque eu desmaiei na pancada. Levanto, saio do carro meio norteado, falo, vou ligar para a polícia, não aconteceu nada não, e ele chorando, pedindo perdão, quebrei seu carro, estourei teu carro. Eu não sabia o que estava acontecendo, o carro estava ali na beira da Panasonic, na porta da Panasonic, perto da Polícia Federal, e eu saio do carro, vou discar 19, vou apertar o 0, vem um apagão na minha cabeça, nos meus olhos. Eu seguro no teto do carro, consigo entrar para dentro do carro, o carro todo estraçalhado. Eu viro o pescoço, quando eu sinto uma dor tremenda, e eu comecei também a gritar de dor. Fraturei duas vértebras, C6 e C7. Por Deus, não fiquei tetraplégico. Ele arrebentou, quebrou a bacia, estourou a cabeça com o para-brisa. De repente eu começo a cuspir dentes, que havia quebrado os meus dentes. Começo a ver ferimentos também sobre o meu corpo, camisa rasgada pelo cinto. De repente passa um palinho azul que eu não conseguia ver quem era. Eu só peço socorro e digo, pelo amor de Deus, me tira daqui, nos ajuda. Ele vai pedir ajuda, chama o resgate, o resgate vem. Antes do resgate chegar, eu consigo olhar pela frente do carro, no que sobrou do vidro da frente. E vejo uma luz bem forte vindo à minha frente. Eu senti que era a presença de Deus. Eu comecei a cantar uma adoração, comecei a cantar um louvor. E de repente eu só lembro de flashes acontecendo. O bombeiro vindo, me pegando, me colocando no carro. Eu entrando em estado de choque dentro da ambulância, pensando que não estava acontecendo aquilo comigo. Sem acreditar que estava acontecendo aquilo comigo. Na madrugada de 4 horas da manhã, estou eu lá na Santa Casa de Jacareí, no Dia das Mães, com toda a minha família preparando uma feijoada. Está a família inteira lá na porta da Santa Casa para ver um cara que, pela misericórdia de Deus, hoje está vivo, está de pé, andando, porque era eu ter ficado tetraplégico. Pela misericórdia de Deus, está aqui falando com vocês. Mas eu sou um fruto de um cara que não ouviu a voz de Deus. E veio uma correção. Deus havia avisado que ele havia aquilo que ele havia de fazer, mas eu não quis ouvir. Pela graça e a sua misericórdia, Deus me deu uma segunda chance, uma segunda vida, um novo nascimento. Eu nasci de novo nesse acidente. Deus me deu graça, me livrou de uma cirurgia na coluna, me livrou de ficar tetraplégico, me livrou da morte. E depois daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. E eu comecei a entender isso, que Deus tinha me dado uma segunda chance. Por alguns momentos eu tentei viver a minha vida como era, da mesma forma. Só que já não havia mais coloração, já não havia mais graça. Eu olhava para as coisas e o Espírito Santo me falava, o que você está fazendo aqui? Não é para você mais. Eu realmente tive encontro com Deus naquele carro. E eu entendi que Deus havia resgatado a minha vida e havia me dado uma segunda chance. Só que muitas pessoas brincam com Deus, assim como eu também brincava. E muitas pessoas não têm a segunda chance que eu tive, pela sua graça. Tem pessoas que brincam e, dentro de um acidente, acabam falecendo, acabam morrendo, acabam perdendo a sua vida. Acabam trazendo dores para os seus familiares. Em alguns momentos não falecem, mas ficam ali com dano sobre o seu corpo, sobre a sua mente e por tantas outras coisas. Ou seja, Deus vai dar sinais para a tua vida, para você tomar uma decisão, só que isso também parte de você. Deus vai falar com você aquilo que Ele espera da tua vida, mas não vai fugir de nada daquilo que a palavra de Deus diz. Eu já era crente, eu estava desviado, eu já sabia quem Deus era. Eu já havia sentido a presença de Deus. Eu já havia lido boa parte da Bíblia, quase inteira. Eu já entendi alguns princípios. Mas naquele momento específico eu estava travado, preso nos meus próprios pecados. Porque para quem pensa que o pecado não prende, ele prende, ele aprisiona, o pecado aprisiona. Eu colocava no YouTube, no computador, uma música de louvor e só sabia chorar, mas não conseguia nem orar o Pai Nosso, minha boca estava travada. É isso que Satanás faz. Ele te trava, ele nos trava em momentos para que a gente não viva a vontade de Deus. Só que um dia eu resolvi realmente mudar de vida. Eu vi que não dava para continuar da mesma forma. E eu me abri para Deus. Eu cheguei sem vergonha nenhuma de falar para as pessoas o meu testemunho, a minha história, de onde Deus havia me tirado. A primeira célula que eu fui, eu contei minha história inteira, minha vida toda. Eu lembro como se fosse hoje, eu não perdia uma célula. Porque foi o lugar onde Deus começou a transformar a minha vida. Eu fiquei 6 meses afastado do trabalho. Nesses 6 meses eu comecei a conhecer uma galera que estava crescendo, que estava caminhando. Conheci homens de Deus, mulheres de Deus que me ajudaram, que foram bênção de Deus para a minha vida, para que eu crescesse, para que eu fosse transformado. As coisas foram caminhando, eu conheci minha esposa, me batizei, e Deus começou a transformar minha vida por completo. Será que você pode aplaudir Jesus por isso ou não? Porque Ele é Deus. Minha esposa é testemunha, eu nunca imaginei ser pai, subir num púlpito de uma igreja para pregar uma palavra, eu nunca imaginei isso. Só que a minha entrega foi equivalente ao tamanho do meu livramento. Eu realmente abri o meu coração para o Senhor. E eu comecei a ser direcionado pela sua voz. Eu comecei a mergulhar na palavra. Eu comecei a realmente ler as escrituras. Eu comecei a ter fome, eu comecei a ter sede. Todo apelo eu estava na frente. Sei lá quantas vezes eu aceitei Jesus. Eu tinha fome. Eu queria ser transformado. Eu sabia que minha vida por mim mesmo já estava indo para o buraco. E eu comecei a ouvir a voz de Deus. E Deus começou a me direcionar. Uma vez eu estava no meu quarto orando. Nas madrugadas que eu passava às vezes orando, a minha mãe liga para a minha namorada até então, a minha esposa hoje, e fala para ela assim: Daiane, é normal o que está acontecendo com ele lá no quarto? Que ele está orando, está girando no manto lá, você lembra disso? Porque minha mãe estava preocupada, que eu estava mergulhado no profético ali, amém ou não? E quando você está nessa imersão, quando você mergulha no mar de Deus, no rio de Deus, você começa a fluir e crescer. De uma maneira exponencial, como você não imaginava. Como você nunca, talvez, tenha esperado. E é isso, amados, que faz com que a nossa vida seja transformada. É quando nós escutamos essa voz profética de Deus e obedecemos a sua voz de comando. Só que para obedecer a voz de comando de Deus, muitas vezes você vai ter que abrir mão da sua própria vontade, dos seus dilemas, da sua vontade de não ler a Bíblia. Da sua vontade de não buscar, da sua vontade de talvez não fazer um jejum. Porque o nosso corpo não tem vontade disso. A nossa natureza carnal não quer isso. Nós não queremos fazer aquilo que nos custa, aquilo que nos dói, aquilo que nos dá trabalho. E quando nós falamos: Senhor, agora é contigo, eu vou realmente abrir mão da minha própria vontade, Deus começa a falar com as nossas vidas de maneira sobrenatural e de maneira audível, se for necessário. É o Espírito Santo vindo e testificando sobre o teu coração. As palavras do Senhor queimam, as palavras do Senhor são como fogo e trazem a verdadeira realidade do céu sobre nós, amados. É as riquezas inescrutáveis da parte de Deus que vem sobre nós. Nós somos como tesouros em vasos de barro, mas Deus vai nos preenchendo com a sua presença e com a sua glória. E chega um tempo que você já não se reconhece mais. É mais de Jesus em você. Se você está em Jesus, é uma mistura. Porque a presença de Deus é tão palpável na sua vida que você já não consegue mais discernir o que. É a própria vida de Deus operando em você. E você se torna uma voz profética. Você se torna alguém que vai entregar uma palavra para alguém. Você se torna uma resposta, uma ferramenta de Deus na vida de alguém. E isso é prazeroso. Quando você começa a ser usado por Deus. Quando Deus te usa para dar um conselho. Quando Deus te usa para dar uma palavra. Quando pessoas começam a te procurar porque reconhecem em você a autoridade. Porque para falar em nome de Deus é necessário autoridade. Não é necessária autoridade em meio aos homens. É necessária autoridade no altar do Senhor. E onde até os demônios reconhecem quem tem autoridade. Porque você buscou essa autoridade no altar do Senhor, você buscou essa autoridade na presença de Deus, você se rendeu a Ele, se ajoelhou diante dEle, você se prostrou com a sua vida inteira diante dEle, e Ele começou a te separar para uma obra maior do que você mesmo. E você começa a ser um profeta onde você está. Você começa a ser boca de Deus no lugar onde você está. Você se torna uma voz, como João Batista foi uma voz que clamava no deserto. As pessoas perguntavam: quem você é? Ele falava: eu sou uma voz. E quando nós nos tornamos uma voz da parte de Deus, nós começamos a fazer diferença onde nós estamos inseridos. Você começa a assumir um papel no qual Deus já tinha te separado desde o ventre da sua mãe para que você o fosse. Deus começa a te usar como uma voz. Quando você menos espera, você está sendo usado. Você começa a ter visão de água sobre a circunstância. Você olha para a circunstância não mais como você olhava. Você olha com os olhos de Deus para aquilo. Você olha com os olhos do alto para aquilo. Deus começa a te dar uma visão panorâmica de tudo aquilo que está acontecendo. Enquanto as pessoas estão ali batendo cabeça, o próprio Deus está falando com a tua vida. E você olha e fala: meu Deus, o que está acontecendo aqui? É o Senhor te ministrando sobre uma situação. E de repente você vem com uma palavra e transforma todo o ambiente e muda um lugar onde está inserido o pecado. Deus começa a superabundar a graça através da sua vida. Primeiro, segundo Reis, capítulo 13, o último verso dessa noite, segundo Reis 23. Perdão, segundo Reis 13, verso 14, segundo Reis 13, 14 ao 20. Segundo Reis 13, do 14 ao 20, diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da doença, de qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou, chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel, seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco. E pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu, e uma flecha da vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afequê. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus tirou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, clamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes até aí. Eliseu, por 40 anos, deixou de ser lembrado. Depois de 40 anos, Deus lembra da história de Eliseu aqui nesse momento, nos últimos dias da sua vida. Eliseu já era um idoso, já estava sofrendo de uma enfermidade que o mataria. Chega o rei Jeoás, que foi um mau rei perante ao Senhor. Chora diante da presença de Eliseu. Eliseu fala para ele: pega o arco, aponta para o lado leste na janela, representando a região da Síria, e joga uma flecha. Essa vai ser a flecha da vitória do Senhor. Depois você pega o restante das flechas que estão aí na sua aljava e fere o chão. Joga, lança as flechas para o chão. Que esse vai ser o seu total domínio sobre a Síria, sua total vitória, vitória completa sobre a Síria. Só que o rei Jeoás não obedeceu a voz do profeta, e o profeta se ira contra ele. O rei Jeoás pega apenas 3 flechas e joga 3 flechas no chão. Só que existe um detalhe importante aqui, amados. Eliseu falou para o rei Jeoás: pega as flechas que estão aí, mas não falou um número específico. Pega 5, pega 6, pega 7 que estão aí, quantas que tem na sua aljava, pega aí todas elas, um número específico. Eliseu não falou isso. Eliseu falou: pega as flechas. Quem teve o discernimento de pegar 3 foi o rei. Sabe por que o rei pegou 3 só? Porque ele também estava distante de Deus, porque nem a voz profética ele era capaz de discernir. Ele pega 3 e ele tinha que pegar todas. Isso nos faz entender que, por mais que uma palavra profética seja liberada sobre a tua vida, você precisa ter discernimento espiritual sobre ela. Você precisa discernir a palavra profética para caminhar debaixo dessa voz. Esse discernimento profético vem com o tempo de busca e o tempo onde você se consagra ao Senhor, e o tempo onde Deus vai falando com você. Você vai aprendendo a discernir a voz de Deus. Você vai aprendendo a discernir, porque se Deus te deu uma voz de comando, haja sobre essa voz de comando. Deus disse através do profeta Eliseu: pegue as flechas, pegue todas. Ele não falou para pegar todas, nem falou para pegar 3 só. Então faça o melhor que você puder, no melhor tempo que você puder. Dê o seu melhor, continue pegando as flechas que estão na sua aljava e continue atirando até Deus mandar você parar. Por isso, uma voz de comando precisa ter discernimento daquilo que Deus está dizendo. Se Deus me diz para pregar as flechas, eu vou pregar quantas eu tiver, eu vou tirar todas da minha aljava e vou atirar quantas forem necessárias. Se Deus te mandar trazer vasilhas para que o óleo não falte sobre a tua vida, traga o maior número de vasilhas que você puder. Venha, pega a vasilha dos amigos, dos familiares, e traga o maior número de vasilhas que você puder, para que o óleo e o azeite não te faltem. Há necessidade de discernir a voz profética. Elias chegou na viúva de Sarepta e falou assim: me faz um bolo. Ela podia ter dito assim: não, não vou fazer não, esse é o último pão, esse é o último trigo que eu tenho, o último litrinho de azeite que eu tenho, vou fazer o pão e o bolo para o meu filho e para mim, não vou fazer para você. Elias falou para ela: faz para mim e me dá, porque nunca mais vai faltar azeite na tua botija, nunca mais vai faltar farinha na tua panela. Ela teve que obedecer a voz profética, ela teve que discernir que era Deus falando com ela. E quando nós discernimos e agimos por fé, agimos discernindo a voz de Deus e dando um passo de fé, porque vai ter vezes, amados, que Deus vai falar com você e você não vai entender o que Ele está falando. Deus vai te dar uma direção profética e vai ser muito grande para a tua vida, vai ser muito grande para a tua história. Talvez você fale: meu Deus, eu nunca me vi naquela situação, quem sou eu para entrar naquela empresa, quem sou eu para entrar naquele negócio, quem sou eu para abrir uma loja desse tamanho, quem sou eu para ter uma influência dessa na sociedade. Você não se imagina naquilo, mas Deus te deu uma direção profética, e se Deus te deu uma voz profética, se Deus te direcionou profeticamente, você precisa agir por fé e dar um passo de fé, porque através do passo de fé, Deus vai fazer com que se cumpra a palavra profética, e Deus vai honrar a fé que você teve nele. Você precisa lembrar que Deus havia dado uma palavra profética para Abraão 3 vezes: eu vou fazer você pai de multidões, eu vou fazer você se multiplicar como as estrelas do céu e como as areias da praia. Só que essa palavra só se cumpriu a partir do momento em que Abraão entregou o seu filho Isaque como um ato de fé. E naquele momento, no altar, Deus fala para Abraão: hoje mesmo se cumpriu a promessa sobre a tua vida, hoje eu te constituo pai de multidões, hoje eu faço com que as estrelas do céu, que a sua descendência se multiplique como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Hoje se cumpre, Abraão. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque ele creu. O livro de Romanos vai falar que ele creu e isso lhe foi imputado por promessa. Ai, pastor, estou cheio de promessas. Mas você crê nelas? Você está dando passo de fé, ouvindo a voz? Deus já te falou muitas vezes. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas Deus já falou comigo? Quantas vezes Deus já falou conosco? Nós precisamos ter fé, obedecer a voz de comando, crer. Se Deus falou para você fazer, talvez seja uma coisa de lógica, talvez seja uma coisa que você não entenda, talvez as pessoas não entendam, te chamam de louco, mas o Evangelho é loucura para os homens e poder de Deus para aqueles que creem. Por que que o mesmo Cristo que ressuscitou Lázaro teve que orar para o cego pegar, cuspir no chão, fazer uma laminha e colocar no olho de um cego para ele ser curado? Porque Deus tem que ter os métodos de trabalhar, e nós precisamos ter um método, o método da fé, o método de crer. O mesmo Deus que ressuscitou, o mesmo Jesus que andou sobre as águas, é o Cristo que cospe no chão, faz uma terrinha molhada e coloca nos olhos de um cego. Por que que Jesus precisava fazer isso? Ele era Deus. Só que Jesus também tem seus métodos de trabalhar. E nós precisamos ter discernimento espiritual para crer na voz de Deus, na direção profética. Talvez seja ilógico, talvez seja estranho, talvez você fale: cara, eu não me vejo nessa situação. Mas haja por fé, creia naquilo que Deus já liberou sobre a tua vida, naquilo que Deus está dizendo a teu respeito. Sabe que o nosso problema é que muitas vezes nós pensamos que somos pequenos demais para as coisas de Deus, e nós somos realmente. Só que Deus não pediu a nossa opinião. Ele só precisa encontrar fé. Ah, Senhor, eu sou pequeno demais, eu não pedi a tua opinião. Ah, Senhor, mas não sei falar. Mas fala no meu nome. Foi o que Deus falou para Moisés. Jeremias falou: mas eu sou pequeno demais, eu sou só uma criança. Deus falou: desde o ventre da tua mãe eu te constituí profeta entre as nações, Jeremias. Porque não é sobre a tua vida, não é sobre a minha, mas é sobre Ele. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso, amados, a palavra profética vai sendo testificada na tua vida a partir dos passos de fé que você vai dando. A partir dos passos de fé que você vai dando. Se você é casado e sonha ter um filho, dê um passo de fé. Se você está um tempão orando e não consegue gerar, vai lá, dê um passo de fé, compre a primeira roupa do teu filho e da tua filha, profetize. compre uma roupinha de bebê e profetize, comece a andar no profético, comece a enxergar o sobrenatural. Se você sonha em ter uma empresa, faça o primeiro passo, abre um MEI. Ah, mas é só uma microempresa, mas abre um MEI, abre um CNPJ, comece a semear na terra. Ah, mas eu não me vejo naquela circunstância. Começa a se preparar para que no momento em que Deus te chamar, você esteja pronto. Ah, eu sonho em ser um pregador. Ah, eu sonho em ser um cantor. Comece a consagrar a tua vida a Deus. Comece a mergulhar na palavra de Deus. Não use apenas de métodos naturais, mas mergulhe no espiritual. E permita o tempo certo, no momento onde Deus te tira da aljava e te lança para o propósito. Deus acha os Davis. Deus sempre acha os seus Davis. Pode ser matando leão ou urso, pode ser entregando queijo para os seus irmãos na guerra. Deus sempre acha os seus. Deus sempre acha os seus. Deus sempre encontra, pinça, captura. Você não precisa colocar um forféu na cabeça, não precisa ficar com uma manancinha na cabeça para as pessoas te verem. Deus te acha. Deus te encontra. E Ele te coloca em lugares onde você nunca imaginou estar. Por isso dê passos de fé rumo ao seu propósito, rumo onde Deus quer que você esteja. Se consagre realmente ao Senhor. Reflita sobre o seu dia. Como é que foi meu dia hoje? Quanto tempo eu reservei para estar sós com Deus? O que eu fiz de diferente hoje? Será que eu busquei mais o Senhor? Será que meu dia foi comum como de todo mundo? Trabalhei, cansei, voltei para casa, jantei, fui tomar banho e dormi, assisti uma série. O que a gente tem feito de diferente? Qual é o momento da nossa vida que nós temos separado para Deus? Para Deus agir, Ele precisa ter espaço. Deus não é inconveniente, Ele não arromba a porta da nossa casa, da nossa vida. Ele precisa encontrar espaço. E é nesse espaço que você dá para Ele, no louvor que você coloca quando está lavando a louça, no momento que você está tomando banho e está adorando, no momento que você está fazendo algo específico para Deus, é nesse momento que Ele te encontra, é nesse momento que Ele vem sobre você e você vai até Ele. Você está dizendo: Senhor, eu abro espaço da minha vida, eu abro espaço do meu tempo, eu abro espaço do meu coração, eu abro espaço para que o Senhor venha sobre a minha vida. E é nesse momento que Ele vem de maneira sobrenatural e começa a ministrar a tua vida e o teu coração. Por que Jesus se afastava dos discípulos para orar? Por que Jesus ia para lugares sozinhos para orar? Porque Jesus não queria ouvir a opinião de ninguém. Jesus não ia perguntar para o discípulo, para o Pedro, o que ele tinha que fazer. Jesus não ia pedir a ideia de Tiago, o que ele tinha que fazer. Jesus não ia saber a vontade dos discípulos, ele ia saber a vontade de Deus. Por isso que ele se retirava, para ouvir a Deus. Porque se ele quisesse ouvir o seu time apostólico, ele ficava no meio de todo mundo. Sabe qual que é o nosso problema? Em que muitos momentos a gente está no meio de todo mundo querendo que Deus fale conosco de maneira diferente. Nós estamos fazendo tudo que todo mundo faz e queremos que Deus fale conosco de maneira diferente dos outros. E depois usamos: nossa, eu sou um no meio da multidão. Realmente tem sido. Porque você não tem feito nada de diferente daquilo que Deus te chamou para fazer. E como que Deus vai te tratar como especial? Deus não tem queridinhos, Deus tem o que os preferem. É diferente. Se eu o prefiro, Ele vem sobre a minha vida. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos chegará a vós. Ah, pastor, já estou fazendo isso, já separo meu tempo de oração, já escuto palavras, já leio a Bíblia, já tenho separado o tempo para Deus, mas nada acontece. Por que você está colocando Deus na parede? Caminha por fé. O tempo dEle é soberano, é supremo. E se você vai ter caminhado, se você está caminhando por fé, o tempo oportuno de Deus vai vir sobre a tua vida. Abraão demorou 25 anos para ter a promessa cumprida do seu filho Isaac. Desde o chamamento de Davi foram mais de 30 anos até herdar o trono. Deus tem os seus ciclos específicos, mas quando Ele te coloca, ninguém te tira de lá. Só Ele mesmo, porque a porta que Deus abre, só Ele fecha. Agora, homens que se colocam em lugares são retirados por outros homens. Sabe o que aconteceu com Jeroboão? O seu filho começou a reinar no seu lugar. Só que sabe o que aconteceu com seu filho? Um homem chamado Baasa matou o seu filho, usurpou o trono. Porque Deus tinha falado para Jeroboão: Jeroboão, a sua dinastia não vai continuar. Porque você fez o que era mal perante o Senhor. O seu filho se chamava Nadab. Então, o primeiro rei do Reino Norte não deu sequência àquilo que ele havia feito como rei. O seu filho foi igual a ele E depois um usurpador do trono tomou o trono dele e acabou com a sua dinastia. Ou seja, ele foi colocado por um homem. Já a dinastia de Israel, Judá, ainda continuou pela misericórdia que Deus tinha por Davi. Depois de Roboão veio outros. Mas porque Deus tinha misericórdia de Davi, que foi o primeiro rei de Israel. Ou o segundo, melhor dizendo, depois de Saul. Primeiro rei levantado por Deus. Por isso, se eu me colocar em algum lugar, além de não valer muita coisa, em algum momento eu posso cair. Mas quando Deus te coloca lá, é a certeza que Ele abriu a porta, Ele te direcionou e você vai prosperar no lugar onde Ele te inseriu. José ouviu a voz de Deus para não abandonar Maria, para cuidar dela quando ela estava grávida do Espírito Santo. José fugiu para o Egito quando Deus mandou ele fugir, quando Herodes queria matar as crianças. José voltou do Egito quando Deus direcionou, depois que Herodes havia morrido. A direção profética faz com que você desenvolva olhos sobrenaturais. A direção profética faz com que você ande debaixo de uma voz de comando. Jesus fala para você: filho, vai, você vai. Jesus fala para você: espera um pouquinho, segura um pouco, prossegue, anda, vai adiante. A história de Atos 16, verso 6 ou 10, não precisa abrir, fala de Paulo e Silas querendo ir para uma província da Ásia. E o Espírito de Jesus, a Bíblia fala, não deixou eles irem, não os permitiram. E no verso 9 em diante, fala que Paulo foi dormir, teve uma visão, e Deus falou para ele: você vai para Macedônia, você não vai para a Ásia. Porque ele teve uma visão de um homem que estava chorando, clamando por ajuda. E ele vai para Macedônia. E nesse lugar, na Macedônia, Deus foi com ele, o Espírito de Deus foi com ele. Ele pregou o Evangelho e vidas foram salvas. Quem está comigo, diga amém. Por isso, amados, vai ter momentos que Jesus fala para você: não vá. Não é para você ir. O Espírito de Jesus fala: não é tempo, não faça, não vá. E é nesse momento onde você dá um passo para trás. Que muitas pessoas pensam que dá passo para trás com Deus e retroceder. Não é. Em alguns momentos você dá passo para trás para pegar um salto maior para aquilo que você foi chamado para fazer. Paulo e Silas tinham uma ideia, Deus tinha outra. Paulo e Silas, mesmo sendo homens de Deus, queriam para a Ásia. Deus queria que eles fossem para Macedônia. Então não dê um passo antes de ouvir um comando da parte de Deus. E esse comando que Ele te der vai exigir fé para que você caminhe no sobrenatural e no profético. Deus vai falar com você nessa noite, Deus vai falar com você essa semana, Deus vai falar com a tua vida de maneira sobrenatural. E você vai precisar caminhar por fé e obedecer essa voz de comando para que você viva tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Talvez você está inserido num lugar e você fala: Senhor, eu já não me vejo mais aqui. Senhor, eu já não me vejo mais nesse trabalho. Eu já não me vejo mais aqui dentro dessa empresa ou dentro desse negócio. Já não, parece que eu já não estou cabendo mais nesse lugar. Começa a ouvir a voz de Deus nesse lugar. Deus vai falar com você lá dentro. Deus vai te ministrar lá dentro. É no lugar onde você está inserido, saindo de azeitona para virar azeite, sendo espremido naquele lugar, é ali que Deus vai falando com você. É ali naquele momento de forja, de prensa, é onde Deus vai te transformando num vinho bom. Você vai saindo de uva para se tornar um vinho santo. Então, nesse momento que Deus vai te espremendo, é Deus vai falando com você naquele lugar. Nos momentos da tua forja, é onde Deus te testa, te prova, mas também é onde Deus te envia. Por isso, em nome de Jesus, no lugar onde você está passando por um momento de dificuldade, comece a ver Deus nesse lugar. Comece a olhar e comece a discernir Deus nesse lugar. Comece a pedir sinais para Deus nesse lugar, que Deus vai te direcionar a ficar, a sair ou a esperar o momento certo. Você vai precisar ter fé. Você vai precisar ter fé para ter essa direção, e Deus vai falar para você: não é o tempo. Por muitos momentos a minha esposa estava querendo sair do trabalho, e Deus falou para ela: não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo. E no tempo específico de Deus, ela foi obediente à voz do Senhor, e quando ela saiu em paz, ela cumpriu aquilo que ela precisava cumprir, ela conseguiu virar uma página da sua vida. Só que ela teve que esperar o tempo de Deus. Ela vinha e chegava chorando em casa, e ela: eu vou sair desse lugar, não quero mais. Mas Deus não havia falado conosco. Eu falei: Deus não falou com a gente, Deus não falou nada, você vai continuar assim. Eu acalmava, eu a abraçava, mas dizia: Deus não deu uma direção, nós vamos continuar caminhando, porque enquanto Deus não falar, nós não vamos fazer e tomar atitude nenhuma. Continua esperando no Senhor. Senhor, porque nós não somos um povo que caminha pela opinião dos outros, nós não somos um povo que caminha pela opinião de outras pessoas que acham que sabem mais do que você. Você caminha pela voz de Deus, é a voz de Deus que direciona. Você é filho e o pai fala com o filho. Quando o pai fala com o filho, é a maneira que você encontra de discernir a voz de Deus. Um filho pode estar em qualquer lugar, espalhado numa multidão de pessoas. Quando o pai fala com ele, ele reconhece a voz do pai, ele sabe que é o pai falando, ele sabe que é a mãe falando. João capítulo 10 fala sobre isso, e Jesus fala assim: eu sou o pastor das ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu falo com elas e elas reconhecem a minha voz. Ou seja, quando Deus falar com você, você vai saber que é ele falando. Você não vai precisar buscar a voz de Deus. Você precisa entender isso. Tem muita gente buscando ouvir a voz de Deus em outros lugares. Só que você precisa entender que Deus falou com Davi lá na casa do pai dele. Deus falou com Davi lá cuidando das ovelhas, cheirando ovelha. Deus falou com ele lá. Deus ungiu ele lá. Deus honrou a vida dele lá. Foi naquele lugar onde Deus falou: você vai ser rei de Israel. E quando ele chegou no trono, sabe o que Deus falou para ele? Davi, eu te tirei de trás das ovelhas malhadas. Davi, eu te tirei lá daquele lugar de Belém. Eu te tirei do lugar onde você era apenas um pastor de ovelhas para te constituir rei sobre a minha nação. Se você não honra o lugar onde você está, talvez você não honre o lugar onde Deus vai te colocar. Se você não aprende a honrar o lugar onde Deus te inseriu, você não vai honrar o lugar onde Deus te levar. O princípio da honra começa onde você está. O princípio de honra começa dentro da tua família, porque a primeira coisa que Deus fala sobre honra é: honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e para que se prolongue os seus dias na terra, para que você viva mais, tenha prosperidade, longevidade. Deus fala: começa lá em casa, vai. Faz o seu papelzinho em casa, depois nós vamos falar de ministério. Cuida do seu pai e da sua mãe lá. Leva uma cesta básica para sua mãe. Você casou, nunca mais ligou para tua mãe. Você casou, nunca mais ligou para teu pai. Faz a tua parte lá primeiro. Depois nós vamos conversar de voar, nós vamos conversar de visitar outro país, nós vamos conversar de você fluir no ministério. Vamos, faz o básico, faz o começo, começa do princípio. Seja mais humilde, põe a sandalinha da humildade, volta lá. Tira a sandália e depois vai passar sardente. Ouve a minha voz, depois eu te envio. Quando nós entendemos que Deus vai trabalhando com ciclos e processos sobre as nossas vidas, nós vamos fluindo, nós vamos caminhando. E no lugar onde Ele te insere, é o lugar onde separa. Ele te separa para algo ali. Você é testado naquele lugar, você é espremido naquele lugar, as pessoas pensam que não vão sair nada de lá. Quando as pessoas olhavam para Jesus e diziam: mas sai alguma coisa boa lá de Nazaré? Não tem nada bom lá. Não tem nada de bom. Será que vai sair o Cristo lá de Nazaré? E realmente o Salvador da humanidade saiu de uma terra onde as pessoas não estavam nem aí para aquele lugar. Por isso nós precisamos entender, amados, que esses princípios são imutáveis. Não muda, Deus não vai mudar. Agora nós vemos pessoas que querem viver a palavra profética, se alimentando da boca de outros profetas. Se alimentando da boca de outros profetas. O profeta não é apenas aquele que dá uma palavra. O profeta é aquele que sustenta aquilo que ele diz. Porque no momento de mover, qualquer um pode falar alguma coisa para você que você seja legal, seja bom. O profeta sustenta. Eu disse em nome do Senhor. O profeta de Deus falou que Josias ia ser o rei de Israel. Demorou 300 anos e a palavra se cumpriu. 300 anos e a palavra se cumpriu. Isaías profetizou que Cristo ia ser o Senhor e Messias. Depois de mais de 500 anos a palavra se cumpriu. O profeta, o seu caráter honra o cumprimento da palavra. Eliseu, depois desse texto que nós acabamos de ler junto com Jeoás, foi enterrado num túmulo. E um outro homem de outra nação, morto numa guerra, caiu no meio do túmulo. E no momento que ele cai no túmulo, ele acorda ressuscitado, porque no corpo do profeta havia a glória de Deus. E o profeta sustenta aquilo que ele carrega, porque aquilo que ele carregava era: eu vou fazer o dobro de milagres de Elias, porque foi isso que ele pediu para Elias, foi isso que ele pediu para Deus, unção dobrada. Mesmo morto, a palavra profética continuava se cumprindo, os milagres continuavam acontecendo. Por isso, amados, Se nós aprendemos a discernir essa voz, e que muitas vezes está falando com você, eu sei que não está dando valor, já está dizendo ao teu coração, já está falando através de outras pessoas, de pessoas que você conhece, que você o ama, já estão te dando direções proféticas, e você não tem ouvido, comece a ouvir essa voz, que eu tenho certeza que algo vai mudar na tua vida, algo vai mudar na tua história, o teu ano, o resto de ano vai ser diferente, e você vai começar a caminhar num nível profético, num nível profundo, num nível de fé que você nunca andou. E aí você começa a ver as coisas acontecendo, você começa a crer mais ainda. Por isso, em nome de Jesus, que nessa noite esse espírito de profecia venha sobre as nossas vidas e que a fé do povo de Deus comece a frutificar nessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu tenho certeza que Deus já falou com muitas pessoas aqui neste lugar. Eu tenho certeza que Deus já ministrou pessoas sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu tenho certeza que Deus já falou a respeito de pessoas que querem mudar de trabalho e não se veem no lugar onde estão inseridas. Eu tenho certeza que Deus já falou com pessoas que muitas vezes se sentem pequenas perto do tamanho do propósito, se sentem pequenas muitas vezes porque não conseguem se ver nesse lugar ou nesse ambiente ou naquela mesa, mas só que Deus é especialista de nos tirar lá dos currais, das ovelhas, para colocar em mesas que nós nunca imaginamos estar. Deus é especialista em fazer o fraco se tornar forte, porque a graça de Deus é que nos capacita. Por isso, em nome de Jesus, que nós venhamos aumentar o nosso nível de fé e crer naquilo que Ele está dizendo. É Ele que está dizendo o nosso respeito. É Ele que tem esse pensamento de paz ao nosso respeito e não pensamentos de mal. Por isso, comece a falar: Senhor, eu quero ouvir a Sua voz. Senhor, eu quero obedecer essa voz profética. Eu quero obedecer essa voz de comando. Eu quero caminhar debaixo de uma voz de comando, como alguém que segue e serve o Senhor dos Exércitos. Alguém que já serviu no Exército. Alguém que já teve algum conhecimento de como funciona um serviço militar. Militar, ele só dá um passo depois que uma patente maior diz para ele o que ele deve fazer. Ele só descansa quando o militar de uma patente maior diz para ele descansar. Ele só avança quando alguém diz para ele avançar. Ele só segue voz de comando. E para que nós venhamos seguir voz de comando, nós precisamos entender que o nosso rei é Senhor dos Exércitos. É Senhor dos Exércitos. E Ele faz de nós um grande exército. Ele é o nosso general. E nós somos os seus filhos no meio da batalha. E nós precisamos ouvir atentamente a sua voz. A Bíblia diz: se atentamente ouvires a minha voz, se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres os meus caminhos, eu te farei próspero nessa terra, eu te farei frutificar nessa terra. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Deus começa a abrir os seus ouvidos para ouvir a voz dEle. Éfata, 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 abra os seus ouvidos espirituais. Shakatarabassoyanarabashe, abra os seus ouvidos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais. Deus precisa muito além do que um ouvido sensível. Deus quer um coração de carne, não um coração de pedra. Deus quer um coração que é aquele que quer crer, aquele que deseja crer, um coração que ama Deus, um coração que quer caminhar debaixo de uma voz profética, de uma voz profética. Que se levantem os profetas sobre este lugar, que se levantem os profetas sobre este lugar, que se levante os profetas sobre este lugar, que se levante aqueles que serão vozes, vozes do Senhor, vozes do Senhor, vozes do Senhor. Ei!